dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 19 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code e eu falo mais sobre ela daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix que atualizou os números dela sobre o sucesso daquela série Round 6, que o pessoal tá gostando bastante. Ela falou que num espaço de 23 dias, 87 milhões de pessoas assistiram a temporada inteira e ainda comentou que esse número subiu para 130 milhões aí, tá? Não considerando, né, quem vê a temporada inteira, então só quem acessou um pouquinho lá desse conteúdo. Ela também comentou que o sucesso da série, ele espera pelo menos, né, que ela consiga aumentar o valor de mercado dela em 900 milhões de dólares. E caso você queira saber mais sobre o sucesso da série Round 6, né, que também tem o nome Squid Game em alguns países, tem link aqui na descrição. Bom, e seguindo com o mercado de streaming, foi lançado o aplicativo do HBO Max no PlayStation 4 e PlayStation 5 aqui no Brasil. Na verdade, esse app pintou não só no Brasil, mas no resto da América Latina também, né? Onde o serviço está disponível, e também no Caribe, que foi lançado aqui também junto do Brasil. Já uma outra notícia também que pintou no mercado de jogos foi uma polêmica, na verdade, envolvendo aquela parte de blockchain, criptomoedas também e NFTs. O que rola é que na semana passada a Valve proibiu o uso disso nos jogos que tem na plataforma. E aí, em reação a isso, o pessoal da Epic Games falou que está aberto a isso, né? Que pode conversar, pode aceitar tecnologias desse tipo e, claro, né, pessoal que geralmente gosta de games gosta também desse assunto aí. Ficou bem bravo com a Valve e gostou dessa declaração aí da Epic Games. A Epic falou, inclusive, que ela vai começar a trabalhar junto com os estúdios, né, até que estão usando já blockchain, NFTs também como recompensas aí do que o pessoal tá jogando. Ela vai anunciar nos próximos dias aí mais regras em relação a isso. Bom, e seguindo aqui com o mundo dos jogos, a Nintendo falou que a partir de 25 de outubro ela vai começar a vender pro Nintendo Switch os controles do Nintendo 64 e do Sega Genesis. Também. Eles vão custar $50 cada e vão chegar junto aí daquele pacote que eu comentei, né? Que é complementar que o pessoal vai conseguir assinar para jogar os games aí, tanto do N64 quanto também do Sega Genesis e também, né? Para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, sobre o mundo dos jogos, a plataforma Twitch da Amazon, de streaming de gameplay, se manifestou sobre aquele hack que aconteceu faz umas duas semanas, que vazaram não só o código-fonte do site do aplicativo, mas também relatórios lá de pagamentos dos criadores. Ela falou que, ao contrário do que o pessoal disse com o vazamento inicial do pacote, não vazaram todas as senhas criptografadas aí também de todo mundo, mas só uma parcela dos usuários, né, que ela já contatou aí sobre esse assunto. Ela falou também que não vazaram os números de cartões de crédito, como tinha sido especulado aí por algumas pessoas, mas tem a contrapartida disso tudo. O que rola é que os hackers responsáveis por esse vazamento insinuaram já que pode ser que no futuro pintem mais pacotes de informações que eles vazaram. Agora esperar pra ver, né? Se ela volta a falar sobre isso, se vazarem mais informações. Agora, quem também teve que comentar um ataque hacker foi a Porto Seguro aqui no Brasil. Na semana passada, até alguns ouvintes aqui do Loop Matinal entraram em contato com a gente, né? Comentando, por exemplo, que não conseguiam acessar alguns serviços, atendimento também ao cliente estava fora do ar, e a Porto Seguro confirmou que eles sofreram um ataque aí que afetou essas coisas. Ela falou que não foram vazados dados de usuário, e comentou também que está investigando essa situação e falar mais sobre isso, né? Vai prestar contas aí para a sociedade, também para o governo, conforme as informações forem sendo descobertas. Já uma outra notícia também, né, que pintou nesse mercado de ataques cibernéticos, essa dos Estados Unidos, é sobre o ransomware, que vai bater um recorde de pagamentos de ransomware nesse ano em relação aos últimos 10 anos. Esses ataques de ransomware, para quem não conhece, eles acontecem quando o hacker consegue criptografar os arquivos lá no servidor e cobra para conseguir restabelecer o acesso, e as empresas têm feito o pagamento, né, para conseguir resolver o problema aí rápido e conseguir continuar operando, na verdade, né, com os arquivos acessíveis. Aí o que o Ministério da Fazenda americano levantou foi que só nesse ano, os ataques e os pagamentos, na verdade, de ataques vão ultrapassar os pagamentos feitos aí nos últimos 10 anos somados e vão somar coisa aí de $590 milhões no total. Esse relatório mostrou também que o top 10 de hackers que promovem esses ataques conseguiram faturar $5 bilhões nos últimos anos, né? Considerando também a valorização do Bitcoin. E caso você queira saber mais sobre o relatório, também tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre o relógio temático do Harry Potter, que foi anunciado pelo pessoal da OnePlus, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alpha Code, que está patrocinando aqui mais uma vez o Loop Matinal. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos, e o principal foco que ela tem é o desenvolvimento de aplicativos de delivery para grandes marcas. A Alpha Code já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para o iOS também, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes, e você que tem que fazer um aplicativo ou para o seu trabalho ou para a sua empresa, ou tem uma ideia bacana também que faz tempo que você tem, mas não sabe como fazer para tirar do papel, faz o seguinte. Acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, explica sua necessidade, comenta quem é um ouvinte aqui do Loop Matinal e segue um desconto exclusivo para acessar o aplicativo com eles. Então, mais uma vez, para finalmente tirar seu app do papel com desconto exclusivo para o seu ouvinte do Loop Matinal, acessa lá alphacode.com.br. Muito obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? A OnePlus tinha lançado recentemente o OnePlus Watch, que não foi muito bem avaliado aí pelo mercado, e é um título aí do Gizmodo como o pior relógio inteligente que ele já tinha avaliado. Eles falaram que ele errou em mais de 10 mil passos, a contabilização de passos lá do pessoal que fez o teste, que foi a jornalista Victoria Song, e o The Verge comentou também, né? Que apesar de não ter achado esses erros aí, falou que o relógio ele é bem fraquinho, né? Não achou muita coisa interessante a respeito dele. Aí, pra tentar resolver essa parte da falta de apelo, a OnePlus lançou na Índia só por enquanto o OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition, e é o seguinte, ele tá chegando por lá custando equivalente aos R$1.250, uns 150 a mais aí na comparação com o relógio original, e tem uns detalhes específicos. Então ele tem uma pulseira de couro, por exemplo, que tem lá o brasão do Harry Potter, e tem 6 mostradores temáticos, com 4 deles lá sendo das casas de Hogwarts. Ele vai começar a ser vendido na Índia a partir de depois de amanhã, e não tem lançamento aqui por enquanto confirmado no Brasil, mas ainda assim, né, pra saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. Bom, e agora da Índia a gente volta aqui a falar sobre o Brasil, onde tá aparecendo, né? Que a Caixa agora vai ganhar compatibilidade aí com o Apple Pay. O que rola é que quem tenta adicionar o cartão da Caixa ao Apple Pay consegue ver aquela tela dos termos de uso, né? Que geralmente acontece aí quando a compatibilidade tá chegando, mas também, né? Como acontece quando tá chegando, a pessoa tenta seguir em frente com o processo e dá errado. Com os outros bancos, o que rolou foi que uns dias depois de começar a acontecer esse tipo de coisa, foi confirmada a compatibilidade com o Apple Pay, então é bem possível, né? Que hoje, inclusive, nos próximos dias aí, pinte a compatibilidade dos cartões da Caixa. Agora, ainda aqui sobre as coisas da Apple e fechando o episódio de hoje, vou fazer um resumo aqui daquele evento Unleashed que ela fez na tarde de ontem. Ela anunciou um plano mais barato do Apple Music que vai se chamar Voice Plan, e com ele, se você tiver sorte, né, você consegue controlar Apple Music só por meio da Siri, mas não é compatível por enquanto aqui com a Siri no Brasil, né, muito menos em Portugal, que nem tem a Siri em português. Ela anunciou um plano mais barato do Apple Music que vai custar $5 por mês, e esse plano que vai se chamar Voice Plan, como o nome indica, né, você consegue interagir só com a Siri para conseguir escolher as suas músicas, playlists e tudo mais, mas não é compatível por enquanto, né? Nem com o Brasil e nem Portugal. Já uma outra coisa relacionada à música que ela anunciou foram cores novas do HomePod Mini, que pelos mesmos $100 você consegue comprar agora nas cores azul, laranja e amarelo, mas também, né, não tem previsão aqui de lançamento no Brasil e nem Portugal. Aí, por fim, sobre essa parte de música do evento, ela anunciou também os AirPods 3, e é o seguinte, eles têm o design dos AirPods Pro, mas não contam com cancelamento ativo de ruído, e não contam também lá com aquele silicone na ponta, né, pra deixar a vedação um pouco mais fechada. Já em relação às coisas que eles têm, né, não falar só do que não tem, eles têm compatibilidade com Spatial Audio, são resistentes à água e são compatíveis também com MagSafe, além lá do carregamento TI que existia nas versões anteriores. Eles começam a ser vendidos na semana que vem nos Estados Unidos, custando $170 e R$2.400, né, que eles vão custar aqui no Brasil, apesar de não ter data de lançamento ainda. E por último, sobre o evento de ontem, encerrando aqui também o episódio, a Apple confirmou como é que vão ser os próximos MacBooks Pro com 14 e 16 polegadas. Eles têm as bordas bem fininhas, mas tem um recorte na parte de cima, né, tipo o recorte lá do Face ID do iPhone. A câmera que está no recorte, por outro lado, finalmente, né, é uma câmera 1080p, e sobre a tela é o seguinte. A tela é aquela Liquid Retina XDR, o que quer dizer que ela tem suporte HDR e tem frequência variável também, né? Tem o ProMotion lá, com suporte a 120 Hz. Já uma coisa que eles perderam foi a Touch Bar, que nem todo mundo gostava, né? Então voltaram as teclas de função, só que com a altura de tecla normal, e não mais aquelas teclas espremidas, eles ganharam o MagSafe, que tinham perdido, né, nas versões mais novas e também dos MacBooks. Voltou agora o cabo magnético aí na ponta. Eles têm até 64 GB de RAM e até 8 TB de SSD, e de processador é o seguinte. A Apple anunciou o M1 Pro, que tem 10 núcleos de CPU e 16 núcleos de GPU, e o M1 Max, que dobra as GPUs, né? Então vai até 32. Com isso, o poder de fogo desses processadores chega a ser 70% maior aí na comparação com o M1 normal, e 3 vezes mais aí na comparação com os processadores Intel, né, e notebooks aí só na bateria. Aliás, falando na bateria, a capacidade, né, a autonomia dele chega a quase dobrar em relação aos MacBooks aí que eles estão substituindo, e sobre o preço é o seguinte. Lá fora, o de 14 polegadas que você só consegue comprar com M1 vai custar a partir de $2.000, e o de 16, claro, é um pouco mais caro. São $2.500 aí com M1 Pro ou $3.500 no M1 Max. A Apple já abriu a pré-venda deles ontem mesmo lá fora e não falou sobre o lançamento aqui no Brasil, mas falou o preço, então se prepara, né? O de 14 polegadas começa em R$27.000 e o de 16 polegadas parte de R$33.000 no caso do chip M1 Pro ou R$45.500 aqui no caso do M1 Max. Se você quiser ver como é que foi o evento comentado aqui com a gente do Loop Infinito, o link tá aqui na descrição, e vale lembrar, né? Hoje também tem live do Loop Infinito para acompanhar evento do Google, de anúncio do Pixel 6, e amanhã também tem live para acompanhar evento da Samsung. Então passa aqui na descrição do episódio, pega o link pro canal do Loop Infinito no YouTube e se inscreve se você não tiver feito isso ainda. É isso. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo ou um podcast também, um produto bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!